Mulheres Elétricas.
Você está ouvindo o especial Histórias de Pais para Filhos.
Olá, pessoal, estamos de volta então para o segundo bloco.
Hoje estamos aqui com o Marco Túlio Lara, que é músico, pai e esposo, e também o Fernando Henrique Correia, que é pai empreendedor na área de marketing, músico também nas horas vagas e fundador da agência Lab. Você, Fernando, está passando um desafio muito grande agora, porque você se separou recentemente. É o pai que cria a filha sozinho, assim. Sozinho não, porque a sua esposa cria, mas eu digo assim, no dia a dia é o pai solteiro. Como que é isso aí? Como que é essa experiência aí, nova agora?
Bom, eu mudei tem pouco tempo, né? Mudei para um apartamento em janeiro, né? E a dificuldade e a preocupação nossa na separação foi uma separação muito tranquila, muita conversa, muito tempo de casados, 12 anos casados, né? Então a gente é muito amigo ainda e esperamos ser, né? Porque temos um vínculo para a vida, né? Mas assim, a gente fez isso devagar. A Elis tem 5 anos, então para entender essa separação a gente foi... eu lembro de uma noite eu contar uma história, né? Eu invento histórias à noite para ela e no meio de uma história, ainda morando com elas, eu contei uma história de que os personagens que eu criei, que são dois lobos maus bonzinhos, né? Que a gente conta todo dia, eles tinham duas casas, né? Então eu lembro de ter inventado isso para ficar mais suave para ela ter duas casas, entender que pode, na vida, ter duas casas e isso não ser um problema. E a gente conseguiu construir isso bem. Então eu acho legal que ela fala aqui, não, vamos lá para nossa casa. Ah, eu vou lá para casa, para minha casa com minha mãe. Então eu vou lá para minha casa com meu pai. Ela tem realmente duas casas, né? E aí o desafio, assim, de estar com ela, né, o dia todo. Ela fica duas vezes na semana o dia todo e a gente reveza o final de semana. Dorme aqui 3 vezes e o final de semana revezado. Então, por exemplo, ontem ela ficou aqui até 7h30 da noite, né? O dia todo. E eu fazendo reuniões aqui, ela aqui. Aí no meio do dia a gente desce para andar de bicicleta, que eu estou ensinando a andar de bicicleta. E a gente vai no mercado juntos. Então, assim, esse desafio de não deixar também, né, com a tecnologia, no celular e fazer comida, isso eu sempre fiz muita coisa desse gênero, não foi tão difícil, né? Mas é interessante, porque aí a gente tem uma vida própria aqui. Nós dois, e ela chegou quando eu mudei. A primeira coisa que ela fez foi: quais são as regras da casa, né? Aí a gente sentou e criou umas regras, né? Entrar sem sapato, sempre tirar o sapato, sujou tem que lavar, sempre ter música aqui dentro. Então, assim, a gente foi criando umas regrinhas e é muito legal. Eu faço umas coisas muito interessantes, por exemplo, eu ponho ela para trabalhar, teoricamente, né, aqui em casa, e ela é remunerada. Então, por exemplo, se ela passar um aspirador na casa, ela ganha R$ 2, né? E tem dia que ela não está afim, fala, não vou passar. Eu falo, tudo bem, você não ganha. Então, fica tudo tranquilo, sem uma obrigação. Mas ontem ela falou, quero ganhar mais, o que eu posso fazer mais? Ela está com uma meta de comprar um negocinho, isso com 5 anos. Né? Então, ontem ela recolheu a roupa, porque eu lavo roupa, né? Eu não passo. Mas ela guardou toda a roupa, então, assim, a gente tem essa dinâmica que a gente vai criando aqui no dia a dia. E assim, é muito legal. É uma experiência realmente nova, diferente. Para mim, está sendo muito legal mesmo, né?
A gente vê, quando eu falei no texto, até na introdução, o pai hoje, ele além de ser participativo, ele demonstra afeto também, né? O afeto não somente nas palavras, mas nos gestos. A gente vê essa participação dos pais muito mais solidificada, mais transparente. E você falou da música, que na verdade é o ponto que eu quero entrar no final, obviamente. A gente está quase acabando. Gente, olha como é que passa rápido, é uma coisa absurda. Mas você falou de música, obviamente esse é um ponto em comum que vocês dois têm. O Marco Túlio, como contou no início da história, que eu não sabia, largou a engenharia civil para seguir a carreira de música. Que bom que você fez isso, né? Eu tenho certeza que você teria sido um bom engenheiro também, mas a música eu acho que está te
Ah,
dando
gostei.
tá te dando uma boa trilha, né?
Olha, Carol, eu fui estagiário de dois edifícios durante a minha estudo. Fiquei lá em assim, empresa pequena que eu fazia o estágio. Então, empresa pequena, o estagiário é que fica lá, entendeu? Ele fica lá mais do que o dono da firma mesmo, tudo pequenininho e tal. E os prédios que eu participei lá, eles estão de pé ainda. São só três andares, mas eles estão de pé ali ainda, entendeu?
Eu tô precisando... A comprovação.
Ô, Fernando, eu tô precisando de uma Elisa aqui em casa para botar umas regrinhas. Olha, o nome dela, eu vou te falar, foi uma belíssima escolha, viu?
Esse nome é lindo. Eu tô apaixonado com esse nome, né?
Esse nome é lindo e tem uma história linda, né, inclusive.
Maravilhoso.
Bom, a música, gente, a música, eu fiz disso, obviamente, desde a minha paixão, desde de 12, 13 anos de idade, que eu comecei isso aí, mais próximo mesmo, e eu sempre ouvi música de uma maneira muito diferente dos meus colegas de sala. Então, quando eu cresci ali, todo mundo ficava impressionado como eu estava mais conectado à música do que a maioria deles, entendeu? E eu cresci naquela geração do rock nacional, começo dos anos 80, eu sou de 71. Então, os anos 80, eles bateram ali exatamente com a minha pré-adolescência, saindo da infância, pré-adolescência e adolescência, aquela coisa da formação mesmo ali. Então, a paixão foi toda ali. Eu acho que é o seguinte, a música, independente dela virar uma profissão ou ela se manter como hobby, a música, ela é uma companheira para a vida. Você tocar um violão, você nunca vai estar sozinho. Seja porque você vai tocar um violão e aquilo vai sempre arregimentar ali uma turma em torno para querer cantar junto, para querer tocar música tal e tal, né? Vai fazer uma roda de violão ali, ele é um agregador.
É maravilhoso.
Eu tô falando violão porque o violão é um instrumento mais prático, né? Que leva para qualquer lado, mas isso vale para qualquer instrumento. E ainda assim, se você estiver sozinho e começar a tocar um violão, o sentimento não é de solidão. Você vai estar só, mas é um sentimento de reflexão. Porque você está tocando ali, aquilo ali vai te trazendo uma série de coisas, entendeu? Então, meu pai resolveu tocar o violão há 10 anos atrás. Ele lá com seus 72 anos de idade, vou legal. Tocar no violão. O que, que você acha?
Legal.
Ótimo, acho maravilhoso. Porque essa companhia da música, a música é uma amiga, a música é uma terapia, a música é reflexão. Então, ela te ajuda na vida, ela te acompanha na vida. Você sempre vai ler, são seus sentidos, né? Os seus sentidos sendo aguçados o tempo todo. No meu caso, não é só a música, você tem o paladar, os aromas, né? Tudo vem junto, assim. Mas a música, eu acho que é um impacto muito forte. E até porque é muito fácil. Hoje em dia é cada vez mais fácil você estar perto da música, né? Diferente da culinária, da gastronomia, diferente de outras questões... A música não, a música com o celular, então nem se fala, ela está com você o dia inteiro, o tempo todo, em todos os lugares. Senta no elevador, tem música, senta no carro, tem música. O tempo todo tem música. Nunca se ouviu tanta música na história da humanidade, assim, entendeu? Então, eu acho que olhar para isso com esse ponto de interação com uma coisa maravilhosa e terapêutica, é uma coisa que eu recomendo a todos, assim. A yoga tem música, a terapia tem música, a spa tem música, a academia tem música. É incrível.
E o mais incrível, já que a gente estava falando de histórias, né? Igual você contou a história do seu pai, que 10 anos atrás resolveu tocar um violão. A própria música conta histórias. Eu acho que é onde toca o nosso coração. Óbvio que a melodia, ela tem uma riqueza, que às vezes a música só tem melodia. Mas mesmo assim ela conta uma história, através né, das batidas, do ritmo. Mas eu acho que as pessoas se conectam com a música porque em algum ponto, em alguma música, a gente se vê naquilo ali.
Sim.
Né? Não foi à toa que eu tive uma música do Jota Quest no meu... no meu casamento. Ela contava uma história.
Eu não sabia disso.
A primeira música que estourou a pista de dança foi da época de 2004. Quando você, eu não sei se a música lançou em 2004, mas ela estava no auge. Qual que foi a música, gente?
Do Seu Lado?
Não, é aquela que é do seu. Não, ela cantava aquela assim, fim de semana no sítio.
Essa, do Seu Lado.
Essa. Vou. Essa mesmo. Essa. Vou semana no sítio. Isso mesmo. Que era aquilo ali que eu tava passando naquele momento, e tipo assim, você... Eu lembro a letra, né? Você é meio chato, você me... Não, você me achava tão chato, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Essa foi a música do meu... de estourar a boate no meu casamento. Conta uma história, contava a minha história, né? Então a gente se conecta ali com a música.
Sim,
e, sim. É, eu acho... E emociona e traz... E une as pessoas, igual você falou, é terapêutico. Faz bem para nossa alma, né? Sim. Inclusive, o Fernando, quando a filha dele nasceu, que isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, ele escreveu uma música para ela. Então, para você ver como que a música, por mais que a pessoa não seja um profissional da música, né, como você, ou aquela é uma coisa que faz muito parte da vida das pessoas. Fernando, eu queria só que você contasse como é que foi esse clique que você teve. Porque é uma conexão muito forte entre a paternidade e como que a música uniu isso para você se expressar, né?
Eu sou apaixonado com música, tive banda desde os, sei lá, cantei na igreja, né, a vida toda, e depois banda de colégio, 15, 16 e por aí, né, minha última banda acabou pré-pandemia aqui, e a gente já fica inventando outras coisas sempre, né? E eu gosto de escrever há muito tempo também, e eu tava um dia, a Débora estava grávida, eu tava um dia no avião, assim, indo pro Rio, acho que era no Rio, uma reunião, não sei, e aí eu falei, o que eu vou fazer nesse avião aqui? Nossa, podia fazer uma música, né, pra filha, né, aí comecei a escrever ali dentro do avião e acabei no avião mesmo, e escrever, né. Agora, a parte harmônica, eu demorei uns 3 meses, porque eu queria fazer um negócio legal, que eu gostasse mesmo, que eu gosto muito de bossa nova, então veio com uma bossa, eu queria pôr uma flauta, e aí pus acordeon, assim, eu chamei um amigaço para fazer o arranjo dessas coisas que eu queria colocar, e aí eu falei, ah, não, isso eu tenho que gravar, né, e é um baita orgulho, assim, uma música... que ficou muito bonita, que eu ainda choro ao ouvi-la, né? Canto para minha filha ao dormir, às vezes, ela gosta. Então, assim, é muito bacana, né? Eu acho que ela vai ver o valor dessa música mais para frente. Ela não tem uma noção, mas é uma coisa maravilhosa. E o Arthur falou de terapia nesse momento angustiante, assim, no início, principalmente no início dessa pandemia, né? Eu consegui muito aliviar meu estresse tocando violão, pegando o violão aqui em casa e talvez gravando, jogando no Instagram e tentando pegar música nova, sabe? Ó, eu passava um tempo fazendo isso e realmente mudou, consegui sair desse estresse e mudar mesmo, assim, foi muito bacana.
É, você também deve estar tocando muito aí, né, Martúlio? A gente vê que você está fazendo muitas lives, está usando a música como uma forma até de comunicar com o público, está sendo bem legal.
Ah, e eu estou vivendo dentro de uma live permanente, né? Estou tendo uma live. Aqui em casa, assim, eu faço live, a Ângela faz muita live, o Jota faz as lives dele, nossa, lá também. E a gente fez um negócio aqui, isso que o Fernando falou. Primeiro, esse negócio da música, né, Fernando? Isso é uma coisa muito legal. Você vê assim, você não é um profissional da música, mas ainda assim você sentiu a necessidade de expressar seus sentimentos, sua vontade, seu desejo, seu olhar através da música, né? Então, aí é uma questão terapêutica e, para além da terapia pessoal, ela se materializa e ela é uma construção na relação sua com sua filha. E, obviamente, ela vai levar isso para o resto da vida. É diferente, é um tijolinho diferente que nessa construção aí. Aqui em casa a gente fez uma coisa que é o seguinte: toda quarta-feira a gente reúne a família às 8 horas da noite e faz uma live no Instagram. Eu tocando violão, a live é da Ângela, no Instagram dela. Eu sou só um contratado ali, eu ganho meu cachêzinho. Então, não posso falar muito. E aí ela começa, a gente toca umas músicas, junto o Theo, junto o João às vezes. Adolescente é sempre um pouco mais complicado, né, gente?
É.
Então, mas junto lá, o Theo tá sempre lá. E aí a gente faz aquele momento ali, uma hora, e a gente toca algumas músicas, ela cantando, eu cantando, todo mundo cantando. Não é uma coisa para ser uma cantoria profissional, não é um coral de igreja, é uma família tocando e cantando. e a gente bate papo e fala das coisas da semana. Ontem, por exemplo, a gente falou de várias coisas que a gente vai lendo no dia a dia. O momento angustiante foi o inicial, realmente. Agora a gente já está mais... tem um calendário na nossa cabeça, né? Mais ou menos, assim, mais consciente, pelo menos. Então, assim, mas tudo em torno da música, sabe? Aqui em casa, tudo em torno da música e não haveria como ser diferente também. Então, ela tem nos ajudado muito. Essas quartas-feiras, ela tem ajudado muito a todo mundo atravessar esse momento de uma maneira mais firme, mais forte, mais consciente. E minha preocupação sempre foi, assim, não é... Como que isso vai passar? Isso vai passar, lógico que vai passar. Como estaremos quando isso passar? Entendeu? Como chegaremos lá? As famílias, os pais, os filhos, como nós estaremos? Como nós teremos aproveitado esse momento único na nossa vida, na nossa geração, várias gerações, inclusive, como nós chegamos lá e falamos, olha, aproveitei isso nesse momento, para uma construção pessoal, uma reflexão pessoal, uma aproximação dos filhos, da família, enfim, seja lá o que for. Mas os saldos positivos desse momento, né? E essas quartas-feiras musicais têm nos ajudado muito, assim.
Muito legal, vou acompanhar.
É muito bom, ontem eu assisti um
pouco. É bagunçado, viu, Vera?
É o céu passando, é o barco todo bebendo um vinho.
É vida real, né?
Não, tem o cachorro, tem Eduardo, cão cantor. Que a gente descobriu
que, legal.
Que é um shih tzu, que quando eu toco gaita, estou fazendo um bluesinho tocando gaita assim, ele começou a aparecer e cantar, aí a gente introduziu ele como personagem da live também.
Que legal.
Gente, eu, com muito pesar, eu preciso despedir de vocês, mas assim, eu chego aqui no final com uma conclusão de que, além de pais participativos, pais afetivos, vocês são pais extremamente sensíveis, homens que têm uma sensibilidade para a vida, para a interpretação das coisas. E isso, para mim, me dá... Não que eu estivesse pessimista, não isso, mas eu falo assim, como...
Olha, como você se entregou, hein?
Não, é porque isso me mostra de que realmente não é uma questão de geração, é uma questão de pessoa, né? Que a gente pode passar... A gente vem de gerações que não são da juventude agora, essa juventude que está vindo aí. A gente vem de gerações, todos aqui são. Eu não sei se o Fernando é. Fernando, nem sei se você fez 40 já.
Ainda não.
Ele é um novinho. Mas nós somos da mesma geração, Marco.
Eu não vou nem conversar mais com ele. Tá?
É muito novinho. Mas isso para mim é um suspiro de alívio, de entender que tem aí essa sensibilidade, esse olhar especial para a vida, para a criação dos filhos, para a família. E para entender, às vezes, as coisas mais difíceis de serem entendidas, né? Está na nossa interpretação mesmo. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Foi, assim, maravilhoso. Muitos aspectos especiais que vocês trouxeram aqui. E fico feliz que os pais estão muito participativos. E nós, mulheres, deixemos eles fazer o que eles têm que se fazer. Vamos dar espaço para esses pais maravilhosos poderem fazer a sua mágica. Muito obrigada, viu, gente?
Eu que agradeço. Agradeço aí, Fernando. Agradeço a todos que estão participando, que eu não estou vendo, mas que sei que estão te ajudando. Agradeço você, Carol, pessoal da Band, tudo.
Obrigada.
Bom, muito legal bater um papo. E essa geração que aí está crescendo... É muito da capacidade deles, do comportamento, a responsabilidade é nossa, inclusive, né? De pais
e certeza. Mães. Muita responsa. Bom, mas nós estamos no caminho certo. Vocês estão.
Estamos sim.
Obrigada, gente. Ó,
queria só agradecer demais aí. Prazer enorme falar com o Marco Túlio. Carol, obrigado pelo convite.
Obrigada.
Obrigado a todos aí que participaram. Beijão, gente.
Tchau, tchau, tchau. Obrigada.
Mulheres Elétricas.
Isso aí.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu o especial Histórias de Pais para Filhos, com Carol Gilberti, na Band News FM.